Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um discipulado, né? Hoje é o terceiro estudo, 4-2-3, do nosso módulo Propósito Comum, estratégias e objetivos claros, que se encontra lá, se você tem a Bíblia Estudo Discipulado David, lá no Josué 8:1-23, que é a conquista da cidade de Ai. Preste atenção, estou eu aqui, o pastor Eliel, está o pastor Mazin, que vai conduzir hoje, o André e o pastor Filho. Estamos aqui juntos para estudar a palavra e que você seja edificado também nela. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, pela graça e misericórdia do Senhor. Te agradecemos pela palavra do Senhor que é viva, nos molda, nos transforma. E a cada dia, ó Pai, nos alinha mais e mais a Tua vontade e o Teu querer. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor Deus traga iluminação para esse estudo, que ele não fique somente na teoria, mas venha para a prática. Nos dá estratégias, Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, clareza para conquistarmos aquilo que o Senhor Deus já nos deu. Ó Pai, tira todo o atrapalho do nosso coração, toda a ansiedade, todo o medo, toda a falta de fé, caia por terra, em nome de Jesus, na minha vida, na vida dos irmãos, e que nós estejamos aqui, ó Pai, com o coração aberto, disposto a aprender, a crescer e contribuir uns com os outros. Ó Pai, somos edificados quando um fala na vida do outro, um edifica, como diz a Tua palavra, uns aos outros, e assim nós crescemos como igreja. Vamos, ó Pai, ajustando, acertando aquilo que precisa ser ajustado. Ó Deus, abençoe nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos bens. Protege, livre enquanto estivermos aqui e nos dá um momento, ó Pai, de edificação abençoado. Abençoe o pastor Filho, pastor Azinho, pastor André e a minha vida nesse instante, e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre esse momento, em nome de Jesus, amém.
Amém.
Amém. Pastor Mazinho, tem liberdade, guerreiro.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, né? Estratégias e objetivos. E o discipulado é um momento muito especial para isso, porque nós aprendemos na palavra como que nós devemos ter as nossas estratégias para alcançar os nossos objetivos. E tem algumas questões que nós vamos responder aqui como pastores, assim, como igreja, que vai nos ajudar muito a aprender sobre essas estratégias e para atingir esses objetivos que nós temos. Quero começar com a primeira pergunta: qual a diferença entre um sonho com ou sem um bom plano de implementação, pastor Filho?
Sim.
Sim.
Ah, tá. Graças a Deus a todos os pastores aí, todos os ouvintes. Então, um sonho, eu acho que é algo bem, como eu posso falar, bem particular, né? Mas esse sonho talvez nasça no coração, de uma visão. Uma pessoa, ela tem que vir com algo para ser feito na prática, né? Então, o planejamento para que esse sonho aconteça, ele faz toda a diferença, né? Porque você já enxerga a longo prazo. Você tem que pôr início, meio, fim, como que você vai fazer, o que você vai fazer, quais estratégias você vai usar para que esse sonho se realize. Então, um sonho sem uma estratégia é apenas um sonho. Está aqui na sua mente, né? Você sonhou, você idealizou, e o plano é aquilo que você vai, o que você vai fazer, implementar, né? O que você sonhou. Então, eu acho que a diferença está aí. Um sonho sem um plano de implementação é apenas um sonho, é algo que você idealiza. Mas quando você começa a planejar e você já parte para a prática, né? Se você coloca data, você forma a equipe, qual que é o plano de ação, né? Então há uma diferença bem grande, né, nessa parte de um plano, de um sonho, e um sonho com um plano de implementação, né? Foi isso que eu coloquei.
Amém. Agora eu vou falar com o pastor que mais tem esse perfil de fazer planejamento, né? Pastor André. Eu sinto isso, que você é um cara que sempre se planeja, sempre se organiza. O que, que você tem a responder, meu irmão?
Graças e paz, irmãos, tudo bem? Mazinho, Iliel, filho. É uma pergunta, né? Exige duas respostas, né? Essa pergunta. Qual é a diferença entre um sonho com ou sem um bom plano de interpretação? Eu acho que o sem plano de interpretação, de implementação, desculpa, ele fica só na vontade, né? Fica só na... não realiza, né? Porque o sonho, ele precisa de estratégia, ele precisa de ter objetivos, ele precisa sair do papel, né? Senão fica só sonho. Então, eu acho que essa é a resposta. Sem sonho, ele só fica na base do sonho mesmo, sem implementação, ele sem resultados concretos, porque você só ficou sonhando. Já com um plano de implementação, ele exige uma resposta, ele exige que você tenha uma estratégia, objetivos claros, né? Nós estamos hoje vivendo um sonho lá da fachada, por exemplo, do Jardim Glória, onde exigiu de nós estratégia, exigiu de nós objetivos claros, exigiu de nós responsabilidades, exigiu de nós prazo, né? Então tudo isso a gente foi estabelecendo para realizar aquilo que nós estávamos sonhando. Agora, se a gente não fizer todo esse processo, ele vai ficar só na intenção, na vontade, no desejo, e não vai ser realizado. Então eu acho que nós vamos falar hoje vai ser bastante sobre isso, né? E essa seria, na minha opinião, a resposta para as duas situações aí.
Amém. Pastor Eliel quer opinar?
Uhum. Tem uma frase muito comum que é: sonhar não custa nada. Já ouviu? Dá um exemplo: minha filha está planejando um casamento. Ela vai se casar. E sonhou com o casamento, sonha com a cerimônia, sonha com a celebração, mas é preciso que saia do papel. E ela agora começou a viver o que, que é você depender das pessoas, você fazer contato, você vai gastar dinheiro, vai queimar dinheiro, queimar energia, queimar neurônios para poder esse sonho se realizar. Então vai dar certo, né? Porque eu estou vendo ela fazendo, planejando. Mas somente falar, sonhar, sugerir ideias, mas não executar, não acontece. E a execução só acontece com um bom plano, né? Se não tiver um plano, você não chega a algo concreto. Sonho é pensamento. Concreto, aí você vai para a realidade, né? Lembrando o que o André falou, né? Projeto da fachada do Glória, mas o Simari fez o desenho. A gente olha o desenho, nossa, né? Vai ficar bonito. A arquitetura. Só que aí vamos para a prática agora. E vocês conseguiram, André, com planejamento, pensar, organizar e fazer orçamento, reduzir o orçamento.
Reduzir o prejuízo.
De quanto? Reduzir o prejuízo. De 29 mil caiu para 13, 12.
50%.
50%. Olha aí. Então, glória a Deus. Exemplo de estratégia.
Amém. Eu aceitei esse texto aqui no meu coração, porque nos direciona bastante, né? Não só na obra, mas como também na nossa vida particular, né? Um bom sonho. Na verdade, eu gosto dessa Bíblia do David Cornfield. No começo eu tinha alguma dificuldade, talvez por conta de algumas limitações que eu tenho, mas ela lança umas palavras e para nós respondermos nós precisamos pesquisar, e eu acho isso muito interessante, porque isso nos leva a aprender mais. Quando fala de implementação, eu tinha uma ideia diferente, mas em relação a um planejamento igual o pastor André falou, igual o pastor Leão falou, nós precisamos entender o que é implementação. Implementação é executar e colocar em prática algo que foi planejado. Ok, beleza. Agora, o que precisa para isso? Precisa do que todos já falaram, né? Ação, primeiro, eles tiveram que ter uma ação, primeiro fez, tiveram o sonho, né? Dali, mesmo uma situação adversa, de atacar a Ai ali e conquistar aquela cidade. Estava sendo difícil. Aí precisa ter a ação para atingir o objetivo. A comunicação, eles precisaram ter comunicação entre eles, agora falando lá do contexto de guerra. E o pastor Leão levantou algo muito interessante. Quando existe esse planejamento, existe essa implementação, evita prejuízos. Foi o que evitou, foi o que deu resultado lá na guerra. Evitou mortes de soldados e conseguiram ganhar aquela guerra, aquela batalha. Aí precisa do quê? Vamos lá. Comunicação, acompanhamento. O Josué precisou acompanhar aqui. Não adianta o pastor André fazer o planejamento do layout lá da igreja e não acompanhar. Então precisa ter um acompanhamento também. Definição das tarefas. As tarefas foram bem definidas. A sincronia daqueles soldados. Provavelmente o pastor André e eu e o pastor Filho e os pastores que estão à frente dos prédios. Precisa ter essa sincronia com as equipes. Para qualquer atividade que for desenvolver, qualquer projeto, tem que ter. Aí tem que também ter a finalização, que o objetivo é você finalizar aquela tarefa, e depois você tem que ir lá assegurar de que aquela tarefa foi realizada de forma que devia ter sido, ou que vai ser. Por exemplo, já quero aproveitar aqui esse áudio e fazer aqui uma coisa que também precisa ser feita. Não nesse contexto de guerra, que não pode ter muito alarme. Mas nós vamos ter um encontro do Chapéu do Sol em setembro. E já é uma oportunidade aqui de fazer um marketing, né? Para esse encontro lá do Chapéu do Sol em setembro.
Verdade.
Né? Os irmãos que sentiram o coração aí, que pode ajudar nesse encontro, nós estamos à disposição para receber ajuda.
Amém.
Física e financeira. Então, assim, precisa ter essa estratégia. Nós estamos fazendo isso. E não é assim por acaso, porque nós temos encontros para ser realizados, nós temos layouts para realizar nas fachadas das igrejas, nós temos projetos de evangelismo, tudo precisa ter um planejamento. Amém?
Amém.
Ok? Aleluia. Vamos para a segunda pergunta. Quais as indicações em Josué 8 de que Deus é estrategista, pastor Eliel?
Fica claro, né, na conquista dessa cidade, a cidade de Ai, que envolveu a ação do Josué. Josué ouvia Deus, passava para o povo o plano que era para ser executado. E nós precisamos aprofundar, né, ouvir Deus nisso daí, porque muita gente está no ativismo, fazendo, achando que está fazendo o que é para fazer, mas não ouviu Deus, não sentou e não parou. E é tempo de nós olharmos para isso, estratégias que Deus tem para nós conquistarmos almas, não somente ficar no ativismo, né? Preenchendo o nosso tempo com eventos e indo para cima. Vocês sabem que essa é a segunda tentativa da conquista de Ai, né?
Exatamente.
Você vai falar daqui a pouco, né?
Sim.
Mas é isso, eu acho que tem que ouvir Deus. Josué ouvia Deus e passava para o povo.
Aleluia. Pastor André.
Achei que você fala filho, velho. Não, é assim, Deus é estrategista, né? O texto mostra isso muito claro no versículo 1 e 2, quando ele dá as instruções a Josué, né? Então, assim, eu vejo que estratégia ela é um planejamento que usa muito mais a mente do que a força. Né? O Josué, ele tinha os guerreiros, tinha tudo, mas não adianta você ter força. Pode ter força, mas você, e aí, se você não pensar, se você não fazer avaliações. É, a gente pode ter dinheiro, mas se a gente não fazer um planejamento, nosso dinheiro vai acabar e nós não vamos fazer nada com a fachada. Então, assim, tem dinheiro, já conseguiu, conquistou, beleza, e agora? Agora você tem que ter um planejamento. A cabeça, ela pensa, né, para a gente poder fazer, dar continuidade no sonho, no projeto. Deus, ele dá estratégias específicas para Josué, no versículo 1 e 2. Ele orienta como vai atacar. Ele fala da emboscada, né? Ele já dá o resultado. Ele fala, ó, vai acontecer, vai ser assim. Se você fizer dessa forma, né? Deus direciona, Deus fala certinho, o momento certo, o tempo certo. É, Deus está no controle a todo momento, né? E Deus, ele mostra para Josué aí isso, que é importante Josué entender, ouvir Deus. É importante Josué ouvir Deus, e não adianta ele querer ir para a guerra contando com sua força, seu talento, com seu dom, porque só isso não ganha a guerra. Ele precisava ouvir Deus, para Deus falar para ele como ele deveria ser feito. E aqui tem um detalhe importante que vocês falaram, está no versículo 1 e 2 ainda, que quando Deus, ele fala para Josué, ele também faz um pedido para Josué: levanta-te. Levanta-te. Então, assim, eu estou te orientando, eu estou te falando, mas levante, sobe a aí. Então, exige essa atitude. Mas Deus é estrategista, ele já pensou na estratégia, ele já trouxe todo o mapeamento para Josué de como seria feito. E ele fala para Josué: agora levanta-te e vai, né? Porque agora você já me ouviu, você já sabe como tem que ser feito, agora executa. Tá? Então, é isso que eu vi no texto. E é isso aí, Mazinho.
Maravilha. Pastor Filho, aí no Rosário Oeste é um exemplo para nós de longe podermos acompanhar, de longe assim, né, uma forma de expressar. Mas com todas as limitações e algumas dificuldades, com certeza você tem aí, muitas vezes eu vejo você fazer suas estratégias para encontro, fazer suas estratégias para outros eventos aí no Rosário Oeste. E dentro disso, você consegue entender que Deus é estrategista?
Com certeza. Desculpa, com certeza. A gente vê claramente aqui, falando do texto, que Deus, ele chama Josué, e ele fala: olha, não tenha medo, não fique assustado, até porque era a segunda vez que eles iriam tentar conquistar essa cidade, da outra vez eles não tiveram isso. E Deus mostra claramente qual seria a estratégia, né? Então a gente dá para ver que Deus é um Deus estrategista. E aqui eu também uso as minhas estratégias, né? Como você bem falou aí, aqui eu tenho minhas limitações, mas eu não deixo que isso me paralise. Então, a primeira coisa que eu faço é reúno com os líderes, oro e peço orientação a Deus. Depois que Deus dá as estratégias, claramente, a gente coloca em prática. E para pôr em prática, exige uma sincronia, né? Exige, assim, todo um planejamento, né, para que essa estratégia saia conforme o que Deus falou, né? Como o pastor André falou aí, Deus fala, né, conosco. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que eu tô lendo, né? Eu leio, gosto muito das cartas de Corinthians, lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, que Paulo diz assim: eu não corro sem meta. Eu não corro de qualquer jeito. Eu não ando aí tanto desferindo golpes no vento. Eu tenho um objetivo, né? Então Paulo era um cara assim que tinha as estratégias. E a gente pode ver isso quando ele estava lá no Areópago, né? Com os gregos, e ele olha e observa que ali tinha um Deus que ele era desconhecido, e ele lá usou uma estratégia que perguntou qual que era aquele Deus, e eles falando que era um Deus que eles não conheciam, que o vento estivesse faltando algum e tal, e ele usou aquilo ali para poder pregar o evangelho. Então, assim, eu acho que Deus é um Deus de estratégia, e nós precisamos ficar atentos e fazer conforme que Deus nos indica para fazer, né?
Amém.
Insensível.
Amém.
Ok. Eu respondi assim, né? Citando alguns versículos, como o pastor André fez também. Mas o que eu acho mais interessante nessa passagem aqui é que a estratégia já é usada. Deus já usa aquela estratégia para treinar os seus próprios soldados ali, que é o povo dele, né? Que é aquele povo que ele escolheu. E muitas vezes, aliás, na obra sempre Deus faz isso com a gente, né? No versículo 2 fala: põe uma emboscada, você vai lá e faz, a estratégia é essa. Mas agora, peraí, tem que ter ação, como nós fizemos aqui na primeira pergunta. Você tem que ter ação para colocar em prática, assim como o pastor André disse. Convocou o povo, marcha, né? E colocou os anciões na frente ali, é uma estratégia também, que não era só física a guerra, mas também espiritual. Então ele colocou ali a parte de que o povo dele pudesse avançar aprendendo isso. Depois o 11, né? Marcha com ele todos os homens de guerra. Aí sim vai aquela força da guerra e tal. Então, na verdade, não tem como entender diferente que Deus é um estrategista fantástico, né? E o pastor Eliel responde sobre esse assunto, pastor Eliel?
A 2 já foi.
Já foi.
Ah, já foi. Agora já é a 3?
É.
Rapaz, as respostas são tão edificantes que às vezes eu me perco até nas perguntas aqui.
Toma um café, então.
Aí, o pastor Eliel está acabando de fazer aqui isso aqui é o quê? É um achocolatado? Café com...
Caputinho.
Vamos lá. Quais partes do sucesso de Josué 8 dependeu de Deus e quais dos homens, pastor André?
Quais partes do sucesso de Josué dependiam de Deus e quais dos homens?
Exato.
O sucesso de Josué dependiam de Deus, a estratégia que nós falamos aqui, né? Porque toda a estratégia foi dada por ele, o resultado, porque o resultado que ia conquistar, né? Se vocês vão conquistar, essa vitória dependia de Deus também, e assim, podemos dizer também que como fazer, né? Como fazer, e tudo dependia de Deus. Deus, ele deu a estratégia, ele deu o como, onde, para quê, como. Na estratégia fala tudo sobre isso, né? Tempo certo de fazer e a promessa da vitória. Então isso dependia de Deus. De Josué eram os guerreiros, né? Obedecer, os guerreiros levantar, que é o que está no versículo 2. Levante-se, né? Se Josué não levantasse e não fizesse, não ia acontecer. Então depende de Deus para fazer estratégia, para falar da vitória, para falar como fazer, falar do tempo, mas depende de Josué se levantar, obedecer. Obedecer não só obedecer de chegar, levantar e ir, mas obedecer tudo aquilo que Deus falou, toda a estratégia, né? Fazer tudo do jeito que Deus falou, até a emboscada, né? Que está lá no versículo que nós lemos lá. E fazer de forma detalhada, porque Deus foi detalhista, né? Deus ele detalhou tudo. Deus detalhou como ele ia fazer, por onde ele ia fazer. Então Josué tinha que fazer dentro desses detalhes aí, né? E para ele finalizar até o fim, para a vitória, né? Porque ele começa a batalha e ele termina na vitória. Então Josué tinha que acreditar até o fim. Pode acontecer alguns imprevistos? Pode. Dentro de um planejamento, os imprevistos acontecem. Então, quando esses imprevistos acontecem, nós temos que ir até o fim. Já que nós temos a resposta de Deus e o planejamento foi feito, nós não podemos desistir diante de uma diversidade que acontece dentro do planejamento. Tá? Então, eu acho que a questão de Josué também, ele tinha que ir até o fim, né? Ele tinha que entender que os desafios, quando são lançados, eles são lançados, porém dentro desse desafio, e ainda que tenha uma estratégia, há imprevistos, pode acontecer imprevistos. E dentro desses imprevistos nós não podemos desistir.
Então, pastor Filho, dentro disso aí, que o pastor André respondeu de uma forma fantástica, O que, que você responde sobre essa questão?
Então, o que dependeu de Deus aqui, segundo o que está na palavra, Deus ele dá estratégia e garante a vitória. Ele disse, olha, façam isso, que eu vou entregar a cidade no mão de vocês. Então Deus ele deu a estratégia e garantiu a vitória. O que dependeu de Moisés, de novo Moisés, Josué, ele reuniu o povo e passou conforme Deus tinha lhe dito. Então o que depende de nós é executar conforme o que foi passado para nós, né? A gente viu aqui que ele mandou o povo marchar, ele escolheu homens valentes, né? E ele falou, olha, Deus falou que nós vamos para a cidade, mas de um lado ali vai ficar uma emboscada. Nós vamos atrair essas pessoas, né, da cidade. Eles vão achar que nós vamos correr, que eles vão vencer como vencedor outra vez e ainda vão pegar eles. Então, ele escolheu as pessoas certas. Né? Então, o que depende de nós? Escolher as pessoas certas. Ele viu ali quem eram os valentes. Porque dentro do planejamento, se você coloca a pessoa errada no lugar errado, pode ser que isso não saia conforme foi planejado. Então, nós temos que, até num planejamento estratégico, você não vai, por exemplo, no encontro com Deus, colocar uma pessoa que é habilidosa com correio, com carta, na cozinha. É, então, você não vai colocar uma pessoa que não sabe dirigir e tem habilidade com volante para ser o stand-by. Então, assim, o estilo que dependeu de Josué foi isso, escolher as pessoas certas e passar para o povo conforme tudo que Deus disse a ele. Né? E Deus deu a estratégia e a certeza da vitória.
E aí, pastor Leão? Amém, pastor filho.
Amém.
Pastor Leão, agora vai responder.
A conquista de Ai é uma segunda tentativa, né, que nos capítulos anteriores você vai ver que existe um Leviatã no meio do exército. O que o Leviatã faz? Ele tira nossas energias. É o inimigo mais difícil de derrotar, mas é o Leviatã. Ele está no meio do povo, ele suga as energias, ele atrapalha. É alguém próximo que aproveita a oportunidade para roubar, sugar nossas forças, destabilizar, gerar desânimo. E você fala assim, nós temos Leviatã no meio da igreja, André, que nos desanima.
Eu não entendi. O Leviatã está onde aqui? Que não entendi, pastor?
É em Acã, né? Acã, ele estava no meio do povo, aproveitou a oportunidade da guerra de Jericó, não era para pegar despojo, ele pegou, escondeu a capa, tal, aquela história aí. Ele tem que ser revelado. O pecado de Acã atrasou o povo e a gente tem que fazer isso o tempo todo na igreja, mas achar onde está a falha. Quem errou? Quem falhou? Por que nós estamos assim? Por que nós perdemos a guerra contra Ai, que era uma cidade pequena? Porque tinha um pecado oculto e isso atrasou o povo.
Você fala a primeira conquista, né? Que era para conquistar a primeira com Acã, que não deu certo.
Não, Acã ele errou na conquista de Jericó, guardando os despojos. E quando eles foram atacar, eles tomaram pau, morreu 26 soldados.
Teve uma derrota.
E sofreram uma derrota, saíram correndo, assustados. O que está acontecendo? Foram ver, era Acã que estava com pecado oculto.
Entendi.
Então nós temos na igreja Leviatãs que nos sugam a força, nos atrasam, nos desanimam. Já passou por isso? Só ontem, né? Quando você viu que você está tendo estratégia, você está buscando, está fazendo, mas tem algo, como você falou, que é uma situação temporária, uma situação imprevista. Imprevista. Você contava com todo mundo, mas não deu certo. A igreja, a gente está o tempo todo passando por isso. Então, o que a gente faz? Para, coloca as coisas no lugar, resolve quem está falhando, busca isso para alcançar a vitória, e aí eles tiveram a vitória. Então a nossa parte é obedecer, Mazinho. Porque se tiver um desobediente, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu já vi isso muitas vezes. E a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente fica tentando fazer e tem alguém ali que está freando, está atrapalhando, está impedindo. É a legalidade do inimigo dentro do exército. Então Deus tem dado tempo para arrependimento. Porque hoje não tem mais morte, como teve de Acã, que foi...
Tem morte espiritual.
É, hoje tem. Mas se a pessoa se arrepende, muda a atitude, a gente consegue avançar. Mas o prazo está acabando. Nossa igreja vai crescer, a PIB imperial, só que depende da gente tirar todo o Leviatã, tudo aquilo que está sugando nossas forças do nosso meio. Assim como Josué fez, depende de Deus da estratégia, a vitória já estava dada. Deus falou, vocês vão ter a vitória. Aí a gente senta. Não, ainda teve que lutar, teve que ir atrás, como o pastor Filho falou, escolher valentes, escolher pessoas, estratégia, contar com eles, vai ter imprevisto. E aí você tem a vitória, dependendo da sua obediência, no final das contas.
Então, esse prazo é muito forte, porque isso mostra que Deus, ele é um estrategista fantástico, até para quem possa moldar a igreja, aproveitando esse gancho do pastor Leão aí. Por quê? Porque lá no primeiro ataque que eles atacaram Ai, se você ler, Josué na primeira vez ele foi sem a orientação de Deus. E agora já na segunda ele vai com a orientação de Deus e consegue a vitória. Então esse detalhe é muito importante. Eu coloquei aqui, a estratégia, o direcionamento, a orientação é da parte de Deus. Ele nos dá a estratégia, nos dá a orientação, nos alerta, que aqui também alerta foi para Josué também. Porque na primeira vez ele já foi sem ter uma estratégia divina, foi só com a estratégia de força. Como se diz assim, estava empolgado, né? Nada contra isso, mas também por conta de como o pastor Leal disse, por conta de algumas erros de alguns que estavam ali na liderança, né, ajudando também ali, pagou o preço. Essa é a parte de Deus, é a parte de orientar, direcionar, despertar, colocar a igreja para estar em ação, nós para estarmos em ação, né? E a parte nossa é obedecer e ir para cima e fazer de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos para a quarta agora, né? Quais as evidências em Neemias 2 de que ele era estrategista, pastor André? Agora num contexto um pouco diferente, né? Não era de guerra, mas de relacionamento. Talvez Neemias aqui precisava ser um pouco mais diplomata, né? Porque não usou espada, usou? Não, aqui não tem guerra de espada. É uma estratégia diferente, né?
Quando você fala de sonhos, né? E vocês estão usando muito a feira, que, né, que nós somos, que está muito recente ainda para mim, no meu caso, né? E essas duas estratégias a gente utilizou, né? Tanto a estratégia de planejamento e objetivos, que foi usar os guerreiros para fazer acontecer a feira, né? Os irmãos que mobilizaram, tive que montar equipes, tive que usar a estratégia para arrecadação, tive que fazer toda a parte da estrutura, né? Os eletricistas, manutenção, equipe de apoio, tudo mais. E aí, a parte de Neemias, que falou muito comigo, porque essa parte diplomática que você fala aí, foi a parte de fechar rua, prefeitura. Eu só fiz isso aí. Eu tive que ir atrás, né? Inclusive eu até falei pro Marcos, o Marcos começou a falar nome de vereador lá no microfone. Eu falei, cara, para com isso. Tá na hora, ninguém está, todo mundo some. Na hora aparece tem um. Eu tive que fazer todo o processo legal. Eu tive que ir lá, pegar assinaturas dos vizinhos. Eu tive que ir lá na defensoria, na guarda municipal, tive que ir em tal lugar, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, e fui tudo certinho.
Tive que pegar a carta.
Que é o que aconteceu com o Neemias, por isso que eu tô dizendo. Então, assim, o Neemias, o que ele fez? Ele planejou antes de agir, né? Mas ele também usou recursos. Ele usou recursos de que ele tinha contato. Ele tinha esse contato, ele foi lá e falou: olha, eu quero, se o senhor me autorizar, fazer isso. Tal, tal. Então ele foi para os meios legais. E o planejamento faz parte disso. Né? E ele usou a carta dos governadores, né? Ele tinha os materiais. É, ele faz os levantamentos, né? Ele usa isso lá no, no. Eu li aqui, eu não sei se eu vou conseguir aqui pegar aqui, mas ele fez toda a parte de relacionamento dele, ele usou para poder executar o plano também. Então tem essa parte, Mazinho, do planejamento, que às vezes a gente precisa de saber o caminho, né? Saber o caminho de como fazer. A gente que faz, que está à frente das igrejas e está fazendo eventos, tem coisas que a gente, eu vejo que o filho também faz muito isso lá, né? E é essa parte, essa parte da estratégia, que é o contato, essa parte da estratégia que é o fazer esses levantamentos, essa comunicação, né? Porque fala muito aqui de comunicação, fala muito de clareza, né? De ter uma equipe, de para executar, irmãos, um planejamento, um pastor. É muito difícil o pastor executar sozinho. O pastor não consegue fazer nada sozinho. O pastor precisa de uma equipe, o pastor precisa de pessoas. É, vai ter pessoas que têm contato, vai ter pessoas que têm dons, e vai ter pessoas que têm o dinheiro, vai ter pessoas que têm o acesso. Daí o pastor precisa. O pastor precisa ter que estar ali. Neemias precisava disso. Ele conseguiu fazer isso. Então, mostra aqui em Neemias, eu anotei aqui, Neemias ele orou, Neemias ele planejou, ele tinha uma visão, e ele tinha os contatos, ele fez o análise de como ia fazer, ele buscou esses contatos, né? E é isso.
Eita, como é bom o discipulado, né, irmãos? Olha que situação, nós estamos falando de uma guerra física lá, que também precisa da parte divina. E agora nós estamos falando aqui de uma parte burocrática, que é de pegar o alvará, pegar o licenciamento para poder executar a obra. E aí, pastor Filho, como que funciona aí no Rosário, trazendo dentro desse contexto aqui de Neemias? E o que, que você acha? Neemias era estrategista ou não? Pastor Filho é estrategista? Tem que pegar o alvará com o prefeito aí, pastor?
Não, eu tenho essa estratégia aqui para conseguir o que eu quero, né?
Eita, glória!
Eu acho que o que eu fico mais impressionado aí foi a estratégia que Neemias usou para o reino atar ele, né? O que, que ele fez? Ele ficou triste, ele nunca tinha entrado de cabeça baixa na presença do rei, e o rei percebeu. Por que meu servo está triste, né? Isso aí é uma estratégia. Como que eu vou ser notado, né? Como que eu vou fazer? Eu acho que ele usou essa estratégia de chegar triste, cabisbaixo, diferente de outras vezes. E aí o rei perguntou para ele e ele disse, né? Como é que eu vou ficar feliz, sendo que aqui eu estou bem, mas meu povo lá, a cidade natal, o povo está perecendo, os muros estão arrebentados. E aí o rei falou, né? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí ele falou o que ele precisava. O rei perguntou de prazo, ele falou prazo. E outra, ele pediu, né, que falasse com os governadores das províncias que pudessem deixar ele passar, entregasse madeiras, enfim. Então, acho que Neemias, sim. Antes de. Acho que ele teve um sonho, ele teve uma vontade, um desejo de realizar isso. E aí ele pôs em prática um plano, uma estratégia. E começou com essa entrada na presença do rei, cabisbaixo aí, né? Então aqui eu tenho a minha estratégia também, para conseguir muita coisa, né? Eu faço de acordo com Deus em muitos eventos aqui, usando várias estratégias que eu tenho aqui para os relacionamentos, né? Um relacionamento que eu tenho e assim, eu faço uma estratégia que eu faço bastante aqui é colocar a igreja para participar de eventos da cidade. Então, eu tenho alguma coisa, os teens estão lá dançando, apresentando, então o povo está movimentando. Por quê? Porque daí eu ganho visibilidade. Todas as vezes que eu preciso de alguma coisa, o pessoal fala, não, eu conheço esse projeto aí. Realmente, pastor, tem ali uma rapaziada, tem uma criançada, então vamos ajudar, porque o que não é visto não é lembrado, né? Então eu uso muito essa estratégia aqui, de estar sempre no evento e mostrando o trabalho da igreja, né? Então, assim, eu creio que assim como Neemias, nós temos que usar essas estratégias para ser bem sucedido nos nossos sonhos, né, e planejamentos.
Amém. Amém. Antes de chamar aqui a resposta do pastor Eliel, eu fico assim maravilhado com a forma que Deus é estrategista, né? Porque ali tratava-se de um Masterchef, de um imperador persa, um cara que ímpio com força. E aí, hora que você precisar de um ímpio para que a obra possa ser impulsionada, você vai ter o orgulho de não procurar o ímpio lá para te dar uma oferta? Como que é isso? Como que funciona, né? Aqui nós vemos isso claramente. O Neemias teve que pegar um alvará, assim como o pastor André teve que pegar o alvará com o prefeito, muitas vezes é ímpio, vereador que é ímpio, alguém que vai te encaminhar, que vai te dar uma carta para você avançar. Agora, a estratégia de Deus é que essa pessoa, mesmo ela sendo ímpia, possa ver o seu testemunho ali de buscar a legalidade para que a obra aconteça de acordo com as leis dos homens também. Então eu acho isso muito interessante. E ele teve que pegar esse alvará, ele teve que ter uma estratégia para sair de lá da presença do rei, do imperador persa. Quando ele saísse dali daquele território, ele ia estar na mão de outros governadores. Então ele pegou ali um alvará, ele pegou ali uma carta que dava autoridade para ele. E aí ele já aproveitou também e falou, vou precisar de madeira lá, já vou passar em tal lugar e pegar a madeira para poder restaurar os muros de Jerusalém. Então assim, fantástica a estratégia de Deus para que nós possamos nos relacionar com o mundo, com as pessoas do mundo. É óbvio, né? Cuidado. Vamos entender o contexto. Relacionar para que eles possam ver um bom testemunho em nós. Eu acho isso muito top. Pastor Eliel.
Muito bom. Eu creio que sim, né? Neemias orava. Quais as evidências? Ele orava. Ele falava com as pessoas certas. E ele conseguiu certas cartas de autoridade. Aí que está. Né? Neemias foi estrategista, sim. Consultou Deus. Falou com as pessoas certas, como você falou, é um desafio. E ele conseguiu as cartas para a autoridade. Eu também não faço nada sem consultar meu discipulador. Principalmente coisas que vão mudar o rumo, vão dar a direção. Sempre consulto vocês, trago a questão para vocês, com base nos conselhos, com base na sabedoria, na estratégia que Deus dá, porque eu sei que Deus não fala só comigo. Deus não fala só comigo. Pelo contrário, eu preciso de pessoas. E como a gente depende, né, de pessoas? Você conseguir um alvará, você conseguir uma autorização, uma verba para vir para Cuiabá com um ônibus de rosário, para você fazer um evento, para você fazer um encontro. A igreja é um lugar de dependência de Deus, das pessoas, das autoridades. Isso nos ensina muita humildade e é uma área que a gente precisa crescer muito, né? Como Neemias, e ter sucesso. Para ter sucesso, você vai ter que passar por isso.
Tem que ser humilde.
Tem que ser humilde. Depender das pessoas, autoridades, pessoa que tem a chave na mão. E você tem que orar e pedir para Deus quebrantar ela, para ela virar a chave.
E até o processo de guerra lá de... E Josué precisou ter paciência, precisou esperar a oportunidade, precisou estar sincronizado com tudo para poder que acontecesse a vitória. Então aqui também com Neemias não foi diferente. Ele precisou de pessoas que não eram da igreja, vamos dizer assim, né, no contexto aqui agora.
Uhum.
E com isso, mas aí a igreja vai depender do ímpio? Não, a igreja vai ter a oportunidade de, através do seu testemunho, pregar para esses ímpios aí e nós podemos avançar com a obra. Amém?
Amém.
Vamos lá, agora já é a quinta.
É a última pergunta.
Isso. O que ajudaria esclarecer seu plano de ação quanto ao seu sonho este ano ainda? Já estamos na metade do ano, né? Ou mais, pastor Filho.
Esclarecer seu plano de ação quanto ao seu sonho este ano. Rapaz, eu eu tenho muitos sonhos, né? E assim, às vezes a gente, como diz o ditado, a gente sonha alto, mas o que pode esclarecer o meu sonho é a vontade de Deus. Eu creio que tudo passa, a obra dele, né? Os sonhos que eu tenho vários sonhos, tenho sonhos pessoais, tenho sonhos para a igreja, né? sonhos para os meus filhos, mas tudo isso passa pela vontade de Deus, pela chancela, né? Eu acho que isso é que faz ficar claro para nós. Eu estava conversando com o pessoal e falei assim, cara, vou fazer 8 anos nessa cidade. E eu imaginaria que ficaria no máximo 3, 4, que seria um tempo, né, de aprendizado. Mas assim, tem sido um tempo permanente de aprendizado. Eu aprendo todo ano alguma coisa, né? E assim, eu não sou louco de fazer qualquer coisa sem o carimbo, né, a assinatura de Deus. Às vezes eu falo para as pessoas aqui que eles planejam, fazem planos, né, e outras coisas. E aí, quando eles vão mostrar para Deus, Deus não tem participação nenhuma. Quando eles vão executar esse plano, Deus não tem participação nenhuma. Aí, quando está errado, eles falam, mas por que deu errado e tal? Talvez era até uma intenção boa, mas não teve a participação de Deus, não teve ali as estratégias dadas por Deus, né? Então, há planos e planos, né? Nós acabamos vendo essa lição aqui. Aqui o nome da lição é Estratégias e Objetivos Claros, né? O que é claro? É algo transparente, é algo que não há dúvida. Então, eu acho que o que ajudaria a esclarecer meu plano, né, para esse aqui é a vontade de Deus sendo clara para mim e para aqueles que estão ali. Isso passa por escolher as pessoas certas, ouvir as pessoas certas, andar em unidade, né? E isso a gente passa por tudo isso, para que isso possa ser claro. Claro, e obviamente, né, eu acho que é Deus que dá o carinho da assinatura, como diz lá, né, em Provérbios, em outros textos. O coração planeja muita coisa, mas a ordem, né, é Deus, é quem chancela tudo. Amém? É isso aí.
Amém. Pastor André.
Eu acho assim, que me ajudaria a esclarecer o plano de ação, meu sonho esse ano, assim, o que eu acho que é o que eu sempre faço, né? Eu sempre busco, quando eu vou sonhar com alguma coisa, quando eu vou planejar algo, eu tento buscar em Deus o porquê, a clareza do sonho, né? A clareza do sonho. O Senhor, por exemplo, seja sonho pessoal, seja sonho ministerial, por que que eu vou fazer isso? Né?
Verificar o quê?
O que que vai acontecer, né? E eu acho que tudo vai baseado em cima das necessidades também, do momento que nós estamos vivendo. Tem coisas que eu quero fazer, tem coisas que Deus quer fazer, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa avaliação. Nós somos seres humanos, a gente quer tudo, né? A gente quer muita coisa. E aí entra essa questão, por isso que na pergunta aqui fala sobre Deus e o homem, né? Fala sobre Deus e Josué. Qual que foi a estratégia, qual que foi a de cada um. Então, eu acho que vai muito disso. Então, eu busco o quê? Por que que vai acontecer isso? Por que que eu quero fazer isso, né? Para que desse planejamento, né? Vai edificar o quê? Sonho para a igreja. Sonho é para... Se for para a igreja, eu preciso consultar a Deus e consultar a igreja, né? Se for para mim ou para minha família, do pessoal, eu preciso consultar a Deus e consultar a família. Se for para algo assim. Então, eu preciso ter clareza no sonho, né? Então eu preciso fazer isso acontecer mais vezes, sempre. E aí, para mim poder traçar esses objetivos, para mim traçar a estratégia, né? E eu acho que é isso.
Aleluia. Quero deixar a última aqui para o pastor Eliel responder. Por último.
Só para deixar aqui mais uma coisa que eu sempre faço. Né? É assim, para a gente realizar sonhos, não só a estratégia, Mazinho, a gente faz isso muito no Casados para Sempre, por exemplo. A gente terminou o curso agora, recentemente, eu estava falando isso com a Joyce ontem, antes de ontem, né? É sobre a casinha. Aquela casinha na frente da geladeira, ela traz uma lembrança do Casados. Né? E o Casados é plano de sonho. Né? O Casados, você planeja ali uma aula, que vai 13 aulas, e cada aula tem um objetivo e um planejamento, que são as tarefas, Pastor Leão. E aquela casinha, ela fica lembrando a gente do sonho. Aquela casinha que fica na geladeira, ela fica lembrando. Ela fica lembrando o que você tem que fazer, como que você deve fazer, aonde, como que você deve agir. Então, eu acho que tem que ter. Além de você sonhar, às vezes você... Quantos casais pensam em desistir no meio da tarefa? Quantos casais pensam em desistir no meio da estratégia? Que já Deus já falou, Deus já traçou para nós. E as pessoas falam assim: ah, pastor, eu queria desistir. Ah, pastor, não vai dar certo. Ah, esse curso aqui não está adiantando de nada. Mas lá no final, na formatura, eles dão testemunho falando: olha, eu quase desisti. Olha, eu quase não sei o quê. Então, às vezes, precisa de um lembrete, né? Para a gente traçar o nosso objetivo. Precisa daquele empurrãozinho, né? Nós viramos o ano de dezembro, todo final de ano a gente faz um plano. O que você vai pensar? Né? A gente coloca num papelzinho, né? Eu vou fazer faculdade. Talvez tem jovens lá ouvindo agora e falando: esse ano eu vou fazer faculdade. Esse ano a Camille está tirando a habilitação dela. Mas quantas vezes ela sonhou com isso e não conseguiu? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente coloca, faz planos, coloca na nossa cabeça, mas tem que ter um lembrete, cara. Tem que ter esse lembrete, porque senão a gente vai e fala assim: eu vou tirar a habilitação, mas gasta dinheiro com outra coisa. Não consegue juntar, não consegue juntar esse dinheiro, não consegue fazer, não consegue chegar até lá no final. Né? Então, a gente tem que ter clareza na visão. E a gente tem que ter esse lembrete. Cara, eu vou fazer isso, então eu vou até o fim. Deus já falou, já consultou, já consultei a Deus. E agora eu preciso ter não só clareza, como também eu tenho que ter uma estratégia, que eu acho que é legal. Eu lembrei da casinha aqui agora, que é esse lembrete, cara. Tem que ter pra gente chegar até o final.
Pegando esse gancho aí, Pastor André, com esse lembrete, essa palavra lembrete.
Casinha, usa casinha.
É, a casinha. Casinha lá, Casados para Sempre. Nós sonhamos, estamos falando aqui de sonhos, né? Para realizar os nossos sonhos, os sonhos da igreja, evangelizar, crescer e tudo. A clareza que nós temos que ter, é claro que tem as partes boas, mas também tem as adversidades. Por exemplo, um cara que tem um CNPJ, ele é um sonhador com força, ele sonha todos os dias. E ele tem que entender que naquele percurso vai ter as adversidades. Assim, não só no CNPJ, como também no casamento. O casamento vai ter também a diversidade. Ah, pastor, mas e o contexto das palavras que vocês leram aí agora? Tá, lá também o Josué teve a diversidade interna, externa, mas ele enfrentou. Porque ele teve um objetivo, teve um foco, assim como o André disse aí. Muito bem colocado. Ah, mas lá com Neemias teve um Sambalate Tobias lá também para segurar. Teve os conflitos internos, externos, daqueles que estavam lá por perto e não queriam que Jerusalém se restaurasse. Então, assim, nós devemos ter clareza nesses nossos sonhos. Ah, tá, esse sonho foi Deus que te deu, você começou esse sonho direcionado por Deus ali, você buscou a presença de Deus, você buscou o direcionamento de Deus para realizar esse sonho? Eu busquei. Então, entenda que vai ter as adversidades, que você vai ter que ter ação, você vai ter que sair, se levantar, você vai ter que enfrentar muitas dificuldades. Mas a vitória é certa, porque Deus está no controle do seu sonho. Pastor Leão.
Bom, gostei. Você falou, os sonhos de Deus, eles vão se realizar, né? Agora, o seu sonho nem sempre.
Aqui, André. Não, tá
Fala.
Não, eu esqueci. Pode continuar, pastor Léo. Mas eu vou lembrar e falo. É uma deixa ainda desse.
O lembrete.
Lembrei.
Lembrei do lembrete.
É por causa da fachada, pastor Léo. O que acontece com a fachada? Eu estou dando esse exemplo que é bem prático e está no nosso dia a dia. Os irmãos, a igreja, ela pega, ela precisa desse lembrete. Vai estar pronto aqui até domingo alguma coisa lá. Alguma coisa vai estar colocada ali. Não vai estar pronto tudo. Eles vão olhar para aquilo ali e vão falar: olha, está acontecendo. Então vamos ter que terminar agora. Quando nós começamos a fazer, que o pedreiro foi lá e botou aqueles negócios lá, a igreja se mobilizou. Nossa, está acontecendo. Nós vamos ter que terminar. Nós vamos ter que fazer. Então esse lembrete é algo visual.
Isso, bem, é
É algo assim que você começa a fazer na sua casa. Você quer fazer uma reforma na sua casa. Se enquanto não começar a fazer, enquanto não tiver algo visual ali que está acontecendo, você não consegue guardar o dinheiro, você não consegue fazer. Você precisa de alguma coisa te impulsionar a fazer a sua estratégia, tá? A funcionar, né? No caso, o seu sonho de se realizar, né? Você precisa de alguma coisa. Você vê que algo material, algo visual está acontecendo, você fala assim: agora vai.
Antes do pastor Léo responder aqui, nós devemos seguir o exemplo do pastor André, porque ele está almoçando, tomando café e jantando esse layout da igreja, né? Que é o marketing, é algo que vai visualizar mais, as pessoas vão visualizar mais a igreja. A gente precisa disso também. Então eu tô aprendendo muito com o pastor André aqui, viu, pastor filho? O homem está vivendo o projeto dele com força, porque Deus está no controle de todas as coisas, né, pastor Léo?
Amém, eu creio. Irmãos, eu coloquei aqui algo, mas nesse momento de discipulado já me despertou para uma outra área.
Para quê? Para outra área?
Para outra área.
Ah, que é bom. Bom é isso.
Sim. Não, é que eu não tinha entendido.
O que me ajudaria a esclarecer meu plano de ação? É falar dele, como vocês falaram, né? Falar dele, ter mais tempo para multiplicar o DNA, por exemplo, do discipulado, que é o meu chamado hoje, nesses anos, que o discipulado se torne cultura na igreja.
O
ensino dos líderes, desafio de caminhar a unidade, que é o grande desafio nosso. Então eu preciso falar, preciso ter tempo com vocês, que eu falando do sonho, não é a sua família, não é assim, você não vai falar de uma viagem, eles começam a sonhar, aí ele já começa a se animar e tal. Isso é você trazer clareza dos sonhos, né? Provérbios 14:22 diz assim: por acaso não se afastam do caminho os que planejam mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Quando você planeja as coisas com foco no bem, sonho de Deus, vai dar certo. Deus vai abençoar, vai prosperar. Quando você planeja mal, vai dar ruim. E a pessoa vai se desviar do caminho. E, irmãos, vocês não fazem nada para mostrar. Vocês não fazem nada porque vocês querem ser maiores. Todo líder, ele sabe, Deus está fazendo uma obra aqui nas pessoas. E eu sempre, Mazinho, no processo, eu não estou tão preocupado com realizar quantitativamente, qualitativamente o projeto. Eu quero saber se as pessoas estão mudando o caráter delas. Eu me deleito nisso, porque é isso que Deus está trabalhando. Você acha que Deus está preocupado com o tamanho da nossa fachada? Isso é uma parte do processo que vai revelar o coração dos irmãos. Então eu faço um planejamento, mas o irmão não comparece. Eu vejo o coração da pessoa, eu vejo que ela não está ali, eu vejo que eu preciso buscar ela, motivar ela e trazer clareza para o sonho de Deus para a igreja. Irmãos, Deus quer a igreja com uma fachada bonita, porque isso vai atrair mais pessoas e você vai fazer parte do processo. Não é assim na nossa vida? Puxa vida, deu trabalho um encontro, deu trabalho isso, deu trabalho fazer uma estratégia, deu trabalho fazer discipulado, deu trabalho fazer o Casados para Sempre. Tudo isso requereu de nós energias, tempo, envolvimento. Valeu a pena? Por quê? Porque você pegou aquele papelzinho do diploma? Ou porque você formou o seu casamento, você formou pessoas, ajudou a edificar pessoas? Eu fico maravilhado, Mazinho, que Deus não está fazendo coisas. Nós estamos ajudando Deus a fazer. E nós estamos crescendo junto. Os sonhos de Deus é o que vale para a minha vida, que é pessoas sendo edificadas. Mais do que coisas, mais do que realizações. Eu estou vendo o caráter das pessoas. Você quer atingir o quê? Você quer dinheiro para o encontro? Ou você quer que as pessoas aprendam o valor de uma alma para Deus? Com certeza você quer passar esse valor, irmãos. Vale a pena investir no encontro. Você não vai se arrepender. Isso traz alegria, traz contentamento. É o que Deus quer para a sua vida. Vale a pena trazer esses teens para o culto teens em Cuiabá? Vale a pena, porque pessoas estão sendo transformadas. Vai ter trabalho, vai ter planejamento, mas o objetivo é ver o caráter nosso, a nossa resposta e a resposta deles. Quando alguém não responde ao planejamento, à estratégia, à visão, ao sonho, você conhece quem é quem, é ou não é, André?
Sim.
Em todo o processo, você vai conhecendo as pessoas, e isso para mim é maravilhoso. Ah, não deu certo, tal, eu fiz o máximo que eu pude. Não é culpa do pastor não, tá? O pastor não é um bom líder, o pastor não sabe motivar, não. É você que está perdendo, que o pastor já está lá na frente, filho. O pastor já passou por essa etapa. O pastor já participou disso aqui 100 vezes, daqui a 10 anos fazendo encontro com Deus. Se você não quer participar, não tem motivação, tem desculpa, tem... Ah, é meu serviço, não consegue trocar um dia de trabalho, mas... Ele já passou por isso. Seu pastor já passou por isso, a pastora já passou por isso, e você que está atrasado. Então, o foco, irmãos, é você ser edificado nesse processo. Neemias, ele cria a reconstrução de Jerusalém e tudo, mas o foco era as pessoas que vão estar envolvidas nessa obra e vão ficar animadas quando vieram, viram Jerusalém, como disse o pastor André, viram a fachada sendo construída, as pessoas se animaram, você vê o Jardim Glória animado, cheio de gente, envolvido com a feira, envolvido com... Isso é o que o André queria. É isso. É ou não é?
Sim. Eu queria a igreja despertar. O despertar da igreja, né? Porque uma coisa puxa a outra. Uma coisa é a igreja, ela... Aquilo que nós estávamos falando sobre o muro, né? Na última discipulada. Neemias teve que motivar o povo a construir, né? Eles têm que saber o valor, né? O valor não é uma feira. Não é uma fachada. Não é isso. Há algo maior, há uma obra maior que essa, né? Isso aí é só uma pontinha, né? Então às vezes você monta uma estratégia para fazer algo que vai trazer um resultado muito maior. Quando o senhor fala do que você quer, você quer uma pessoa restaurada ou você quer uma fachada, né? Por exemplo, eu quero uma pessoa restaurada, mas muitas vezes a pessoa restaurada vem através de uma fachada. Muitas vezes uma pessoa restaurada, ela vem através de um encontro. É, muitas vezes a pessoa restaurada, ela vem através de algo. Nós falamos muito que, pra, às vezes, para você ganhar as pessoas para Cristo, você precisa ganhar as pessoas primeiro para você. Né? Então, isso, são estratégias. Hoje, as pessoas, algumas pessoas, infelizmente, elas vêm por status. Elas vêm para ter um ambiente gostoso, um ar-condicionado, né? Ela vem para... estar num ambiente com cadeiras almofadadas e tudo mais. Nós vemos vídeos hoje de igrejas que não tem telhado. Então, assim, tem vários tipos de cultura diferente, de forma diferente para você ganhar, né, e para você ter essas estratégias. E eu acredito que todas são válidas, desde que o coração esteja voltado para o objetivo final, que é Cristo, que é você... Hoje você tem aí o culto dos teens, né, o exemplo que eu dou, e que vai acontecer hoje. Existe uma estratégia diferente do que você ganhar um adulto, né? Os teens, se você não fizer algo diferente, um culto voltado com música, um culto voltado com brincadeiras, né, de uma estratégia diferente, você acaba não despertando isso neles. Primeiro você ganha eles e depois você vê o resultado. Então eu acho que é nesse sentido aí.
Amém.
Mas era eu para falar? De novo?
Não, agora estamos fechando aqui.
Estamos fechando já?
O filho falou.
É o filho?
Falou.
Maravilha, né, irmãos?
Opa!
Quer falar algo, filho?
Não, é resumindo aí, é a nossa lição, né? Estratégia e objetivo, claro. Eu acho que a estratégia, ela é apenas um meio, né? A gente pode usar várias estratégias para várias coisas, mas existe um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo não é construir igreja bonita, fachada bonita. É claro que isso aí ajuda muito, né? Como o André falou aí, depois que eu mexi na fachada aqui, o pessoal começou a olhar diferente para a igreja. Porque tem pessoas que são visuais, né? Elas vão por status, poxa, você viu a fachada da minha igreja? Nossa, a minha igreja é bonita, você viu como está lá e tal. E depois que a gente fez aquele modelo, várias comércios na rua contratou o cara para fazer. Até falei para ele, ó, poderia ter pegado uns 10% seu aí, né? A nossa igreja serviu de modelo, né? Todo mundo queria agora com as luzes LED. Então, assim, tem gente que se preocupa, que olha para isso, tem gente que também não. Mas a estratégia é apenas um meio pelo qual a gente alcança nossos objetivos, né?
Amém.
Então, você que o pastor falou aí, e é verdade, os sonhos tem que estar falando dele sempre. Tem que estar sempre alimentando ele com alguma coisa, né? Ele falou da viagem, eu lembro quando a gente viajou para Santa Catarina, a gente planejou uns 2 meses antes, né? E aí, quando a gente ia falando dessa viagem, montou um grupo, fomos falando e falando e falando, e esse sonho ficava cada vez mais vivo. E a gente realizou, né, esse sonho de ir para a praia com carro, nunca tinha ido, ainda mais para o sul. Então é isso mesmo, né? Eu creio que é tudo que foi falado aqui, foi muito proveitoso, né? Eu quero passar esse discipulado aí para frente com os meus.
Aleluia. Podemos orar, pastor Leão? Vamos orar, finalizando essa palavra maravilhosa, esse plano maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, por nos dar essa oportunidade de podermos fazer a avaliação dos nossos projetos. Senhor, que todo o nosso projeto, projeto da igreja, seja direcionado pelo Senhor.
Amém.
Senhor, nós sabemos que estamos numa viagem, que nós não estamos em casa ainda. Nós só vamos estar em casa quando a igreja for arrebatada. E o Senhor trabalha, assim como o pastor Leal disse, teu servo disse, trabalhar o caráter das pessoas para que nós possamos ser transformados. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos por o Senhor nos dar essa oportunidade de aprendermos. Peço ao Senhor que derrama sobre nós, Pai, as tuas bênçãos, para que nós possamos avançar como igreja nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém?
Amém. Glória a Deus. Obrigado.